César.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Brasil Esporte Clube de hoje, recebendo aqui o Ivan Quaresma, o Ivan que é goleiro da Ponte Preta, goleiro da Seleção Brasileira Sub-23, campeão em Toulon, né? Toulon, você não conhecia Toulon?
Não, nunca tinha conhecido, não, foi a primeira vez que eu fui lá.
É, muitos brasileiros foram campeões em Toulon, nossa, né? Quantas vezes nós fomos campeões em Toulon?
E só goleiro, só cara que vingou, né?
Só cara que vingou. O que você tá achando do VAR no futebol?
Cara, sempre quando se fala em VAR tem alguma polêmica, né? É claro que o VAR veio para trazer justiça e em determinados momentos que acaba gerando polêmica é que o VAR não é, às vezes, nem consultado, né? Mas eu prefiro não entrar muito nesse meio, não. Mas
você não atuou com o VAR, né? Não teve nenhuma partida que você atuou que tenha VAR?
Não, não. Esse ano, não. Não tive
aí. Mas o Ivan... Copa do Brasil, a Ponte foi eliminada.
Teve um VAR que na verdade, não vale, né?
É, teve um VAR lá que você estava jogando. Como é que chama a cidade mesmo lá, velho?
Aparecida de Goiânia.
Aparecida de Goiânia, né? Teve um VAR lá, né? Só que um VAR que não era oficial, né?
Teve essa polêmica toda aí. Até se tivesse o VAR, não teria dado tanta polêmica, ou tinha dado, né? Dá pra se dizer.
Ô Ivan, você jogou no torneio de Toulon, e lógico que você teve contato com as escolas europeias, né? De futebol, escola de vários continentes. Em comparação com a brasileira, porque o que a gente sente ao ver os jogos de seleções e de clubes, é que o ritmo desses clubes europeus, das seleções, é muito intenso, a intensidade é absurda, e a recomposição deles é muito rápida. Você sentiu isso também no torneio de Toulon? E isso também foi uma dificuldade para a seleção se encaixar?
Então, acho que do meu modo de ver assim, eu acho que principalmente acho que a seleção do Japão ficou bem nítido isso. Eles são muito dedicados em questão taticamente, sabe? E realmente eles jogam para a equipe, assim. Eles não têm essa qualidade, essa...
Individual.
Esse improviso do brasileiro, assim, na questão de mano a mano, no drible, mas em questão de tática, assim, eles são muito comprometidos, muito educados. É uma coisa que ainda, né, que o brasileiro ainda está evoluindo bastante, eu acredito, que eu tenho certeza que a gente ainda vai melhorar e vai chegar nesses altos níveis também.
Pegando o exemplo da Ponte Preta, você não acha que essa é uma dificuldade da Ponte, às vezes? Da recomposição, de ir à frente, atacar e voltar para se reposicionar? Você não acha que às vezes falta um pouquinho mais de agilidade, de velocidade, até para não permitir o ataque do adversário?
Eu acho que muitas das vezes, acho que nosso estilo de jogo ultimamente, a gente, graças a Deus, está fazendo o resultado um pouco antes, né? Tipo, a gente está conseguindo impor nossa maneira de jogar contra os adversários e os gols estão saindo. E, como eu disse, acho que por a gente, às vezes, ficar muito exposto, ofensivo em caminho do gol, a gente, às vezes, acaba ficando exposto, né? Então, é uma coisa de ajuste, né, cara? Acho que toda equipe tem que ter algum tipo de ajuste e a Ponte não é diferente disso também.
Bom, que delícia conversar com o Ivan aqui. A gente ficaria um tempão, né? Mas já 12 horas e 46 minutos, o tempo vai passando, a gente tem mais ainda algum compromisso comercial. Deixa eu falar uma pergunta pra você. Claro que você não nasceu desse tamanho, você nasceu pequenininho, né? Depois você foi crescendo e tal. Em algum momento da sua vida, você devia ter espigado logo, né? Sei lá, nos seus 14 anos, você já devia ser super alto, né? Imagina.
Sim, verdade. Eu já, mas assim, eu sempre fui maior que os meninos, assim, na escola, na idade.
Eu queria saber, o pessoal fazia bullying com você por você ser alto ou não?
Ah, sempre olha aquelas brincadeiras. Que é o girafa, não sei o quê, tal. Sempre tem essas brincadeiras.
Hoje você agradece a Deus de ter essa altura, né? Mas em algum momento isso aí te incomodou, de ser muito alto, não?
Ah, sim. Não é que incomodou, é que assim, eu sempre fui alto, assim, sabe? E até o momento, então, quando eu era mais jovem, não tinha essa projeção que eu ia ter como sim, jogador de futebol, mas...
Se soubesse, você já estava...
Mas que nem você falou, hoje eu dou graças a Deus que eu tenho essa altura aqui, que me ajuda bastante.
Eu também nunca tive problema com a altura, porque também nunca fui alto, né?
Ivan, você sempre quis ser goleiro ou você começou a carreira em outra posição?
Assim, eu sempre joguei bola, desde a minha infância, sabe? Sempre joguei bola.
Você joga na frente também, se precisar?
De vez em quando no rachão eu faço um gol lá de cabeça, se precisar, hein?
Os goleiros no rachão, eles gostam de jogar de centroavante, rapaz, a maioria.
Verdade.
Mas sempre jogou?
Então, eu sempre tive assim, a partir do momento assim que eu falei, não, quero ser jogador de futebol, era goleiro, não tinha outra opção, né? Mas eu sou muito feliz e amo minha profissão com muito orgulho.
Tá, e você, pelo andar da carruagem, pelo caminhar das coisas, talvez a Ponte Preta seja, por um bom tempo na sua vida, o último clube brasileiro que você jogou, né? Porque você deve ir para a Europa.
É claro que todo sonho de todo jogador, como eu disse, meu sonho de infância era chegar na seleção. E também todo jogador acho que sim, quer jogar num clube gigante da Europa. Então, meu sonho também continua sendo jogar
na Europa.
Você
já é rico, não?
Não, ainda não sou rico, não. Estou começando a carreira agora. Se Deus quiser, ainda tem que trabalhar bastante para a gente fazer um pezinho de meia.
Não esqueça suas raízes, não esqueça os seus amigos quando ficar famoso, entendeu? Que o sucesso lhe venha com muita força, mas que você continue sendo sempre um cara humilde.
No gancho disso aí, aqui na Ponte você joga. Você tem aí a possibilidade de ir para a Europa, grande time, de repente, e até mesmo um grande clube do futebol brasileiro. O que pesa mais agora, nesse momento seu da carreira? Manter-se como titular de uma equipe e a possibilidade de uma seleção, ou fazer rapidamente o pé de meia financeiro, já que você tem uma longa carreira?
Olha, eu assim, vou ser bem sincero para vocês, assim, o meu foco mesmo é continuar jogando, fazer o que eu venho feito todo esse tempo para eu conseguir estar sendo convocado para a seleção, né? Eu acho que isso é automático. Você jogando bem dentro de campo, acho que essas coisas extra-campos, né, questão financeira, enfim, que a gente está brincando aqui, comentando, vem automático, né? Mas o meu sonho mesmo é jogar futebol, tá fazendo o que eu gosto e conseguir meus objetivos profissionalmente, que é chegar à seleção, jogar um grande clube da Europa. Acho que isso é meu sonho ainda.
Eu achei legal, e vou dizer que o primeiro sonho dele foi vestir a camisa da seleção.
Porque é uma coisa que praticamente.
Porque 99,9%
tá ficando raro isso, hein?
O cara não tá nem aí, ele quer ir pra Europa. A seleção para ele não vale nada. Gostei, achei muito legal.
E eu também tenho muito orgulho de tá representando a Ponte Preta, né? Acho que sou muito grato à Ponte Preta, porque se não fosse. Essa instituição gigante não estaria chegada à seleção, então por isso eu tenho.
Quanto tempo de Ponte Preta você tem? Desde categoria de base e tal?
Sim, já faz 6 anos que eu tô na Ponte Preta. Cheguei em 2013 e todo esse tempo aí tô aqui, que me fez chegar à seleção. Então sou muito grato à Ponte Preta sempre.
Que legal, que legal. Antes da gente falar tchau para você, deixa eu chamar o Alberto César ali para falar da Becom. Fala, Alberto.
Meus amigos. A Vecom está com o pré-lançamento do condomínio empresarial Zeta Hortolândia. Vecom Zeta Hortolândia. Uma grande oportunidade para você que tem uma empresa e quer se mudar para um local seguro, com toda a segurança, com lazer para os funcionários, com toda a infraestrutura de um condomínio empresarial. Você constrói um enorme galpão, um enorme barracão. Os terrenos são de 1.000 metros para cima. Muito bem. Como é que você faz? Você compra o terreno, constrói o galpão. Durante toda a construção, você não paga a prestação do terreno. Só depois é que você vai começar a pagar o terreno em suaves prestações. Você pode alugar. O aluguel dá para pagar e sobra em relação à prestação do terreno. Entre no site vecom.com.br. Vecom se escreve com 2 Cs. vecom.com.br. Você vai ver a localização. Você vai ver as condições, enfim, investimento garantido. E tem um detalhe, se você construir o barracão, o grande galpão, e quiser alugar para a Vecom, durante 1 ano, a Vecom paga 1% para você de tudo que você investiu na construção. Isso em contrato, o preto no branco. Consulte o site vecom.com.br, Vecom Loteamentos. Seu sonho começa aqui.
Muito bem, 12:52. Hoje nós não teremos um minuto de debate, até por conta da presença aqui do Ivan. E a gente estava falando aqui, né, sobre alguns goleiros maravilhosos e tal. Buffon, você sempre admirou Buffon, não?
Sim, com certeza, sempre. Sempre vejo vídeo dele até hoje, né? É um cara aí que está com mais de 40 anos e continua em alto nível ainda.
Ô, Ivan. Você chegou há 6 anos na Ponte.
6 anos.
Então você jogou sub-20, sub...
Joguei sub-17, sub-20, profissional agora.
Disputar um derby na categoria profissional tem um sabor especial pra você?
Sim, com certeza, né? Derby é uma coisa que realmente para a cidade, né? Então você tá podendo estar ali dentro de campo representando essa nação é algo muito maravilhoso.
E vocês estão falando em derby lá? Vocês falam em derby? O derby tá chegando e tal?
A gente sabe, né, do compromisso que é o que representa o derby, mas a gente ali como jogador profissional, a gente pensa jogo a jogo, porque sabe que para a torcida realmente, para a gente também, a gente encara de um modo diferente o derby, mas é coisa de 3 pontos. Mesmo 3 pontos vai valer aqui contra o Atlético Goianiense, vai valer do derby. Exatamente. Também, contra o Guarani. Mas é claro que tem uma motivação muito maior, um respeito muito maior pelo que representa o derby pela cidade.
No ano passado, quando empatou, foi 0-0, né? Você, como jogador, e por ter sido formado no clube, você saiu indignado do gramado?
Vocês eram favoritos naquele jogo.
É, eu acho que assim, sempre quando você entra em campo, você quer sair vencedor, né? Eu, particularmente, quando perco algum jogo, acontece alguma infelicidade ali, a gente fica meio chateado, mas acho que pelo que a gente jogou e que a gente representou, foi um grande espetáculo, acho que assim, no modo de ver, teve chances lá e cá.
Nesse derby,
foi um grande jogo.
Nesse gancho, você empatou um derby em casa, ganhou um derby fora de casa. E agora joga um derby de novo em casa, né, no Moisés, exatamente ali no aniversário da Ponte Preta. Né. Quanto isso pesa, e o que é mais difícil, jogar o derby em casa ou jogar o derby no campo do adversário?
No meu modo de ver, acho que jogar derby acaba sendo algo muito difícil, independente se é o jogo lá na casa do adversário, né, dentro da casa do Guarani, ou aqui no Majestoso. Acho que pelo que se trata, acho que quando trata-se de derby, eu acho que tudo se equilibra por realmente o que se trata pela tradição.
Mas por ser,
né?
Exatamente no aniversário da Ponte Preta, dá um peso muito grande nas costas, temos que ganhar esse derby de qualquer maneira?
Eu acho que acredito que sim, cara, né? Eu acho que muitas das vezes eu acabei vendo algum torcedor na rua, né? Quando chega perto de derby, o pessoal fala, brinca, né? Acho que no modo de ver, pode até cair para outra divisão, mas não perca esse derby, né? Então a gente vê a importância que representa o derby. Então, quando se trata de derby, é algo que realmente diferente, algo que para a cidade, a gente vê no dia a dia, vê nas redes sociais, o pessoal mandando mensagem. Então é algo bem, bem diferente mesmo, algo incrível.
Mas apesar dessa responsabilidade, quando você joga em casa, ter o apoio da torcida no derby é fundamental, né?
Com certeza. Você ali jogando dentro da casa, né, contra o Guarani, que é o maior rival da Ponte, né, em questão da torcida, é algo... Você ali jogando os 90 minutos com a torcida te apoiando, a casa cheia, é algo que realmente motiva ainda mais.
É, aliás, só corrigindo, você tem uma vitória em casa, um empate em casa e uma vitória fora de casa.
Ô, Ivan, gente, como é que é disputar com torcida única?
Olha, cara, eu particularmente preferia até que fosse torcida, tanto quanto for dentro de casa, fizesse torcida do adversário e a nossa torcida também, né? Porque quando a gente joga fora de casa lá, joga o derby na casa do Guarani, a gente queria também que a nossa torcida marcasse presença, mas infelizmente no momento não pode. É algo que eu queria, sim.
Meu querido, eu quero que você fique aqui até faltam 3 minutos. Eu quero ver para quem que você vai oferecer um café hoje, hein? Quero ver para quem você vai oferecer o café. É, primeiro que o Burger aqui tá falando vocês ensaiarem a coreografia do trem 11 de agosto. Você sabe dessa coreografia, não?
Não, não.
Então tá bom, Burger, precisa ir lá falar com ele. O seguinte, ó, deixa eu soltar a vinhetinha aqui do café. Hoje o Ivan vai mandar um café, vamos ver pra quem que ele vai mandar. Ele vai ver a gente oferecer o café aqui, pra ele vai ser o último a oferecer o café. Vamos lá, café canecão.
Todo brasileiro é apaixonado por café. Não importa o jeito, a hora ou a ocasião. Todo mundo tem o seu melhor momento de saborear. Café Canecão. O café no seu melhor momento.
Muito bem, é o seguinte, presta atenção como é que é feito aqui, ó. O meu Café Canecão de hoje, eu vou oferecer o Café Canecão no finalzinho do programa aqui pro Arthur Eugênio. Arthur Eugênio que fez, eu não sei se pode falar que ele fez 55 anos, eu não vou falar, não. Mas ele fez aniversário no finalzinho dessa semana e eu desejo que ele tenha saúde, sorte, paz, alegria e que encontre aí nos caminhos divinos sempre a razão pela qual nós estamos vivendo aqui. Parabéns para você, Arthur, grande abraço. E agora, Elias Aretes, para quem é o seu café canecão?
Meu café canecão é para o Ricardo Goulart, pontepretano, e acompanhando a entrevista com
Ricardo
o Ivan
Goulart. Aqui. É aí, hein? Grande Ricardo Goulart. E aí, meu caro Daniel Lessa?
Olha, o meu café da manhã vai ao
não
mestre...
Não é da manhã, é o café canecão.
Ah, café canecão. Mas ele merece um café da manhã, sabe por quê? É. Ao mestre com carinho, o mestre de cá que aniversariou nesse final de semana.
Grande de cá, grande de cá. E aí, meu caro Jota, seu café?
Vai para Luiz Fernando Figueiredo, meu cunhado. Eu não costumo tomar café com parente, mas
você tá precisando,
merece,
né?
Esse merece da Mauá Capital, gente boníssima. O café vai para ele.
Então tá bom. E aí, meu caro Ivan, para quem você manda o seu café canecão?
Meu café canecão vai pro meu parceiro Thiago Toledo, que tá aí, que veio acompanhar a gente hoje, então vai para ele, assessor de imprensa da Ponte aí.
Ah, que legal. Cara, você não imagina a alegria que você nos deu e também para os nossos ouvintes, os nossos teleouvintes aqui, estar presente aqui. Muito obrigado e que você continue com sucesso, que Deus continue iluminando o seu caminho, tá bom?
Beleza, eu que agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes que prestaram atenção aí com muito carinho no programa de hoje e espero voltar mais vezes aí.
Muito bem, falamos com o Ivan Quaresma aqui, encerramos o programa e você vai ver quem tiver, se o Elias não desligar a câmera logo aí, você vai ver a tietagem aqui em cima dele, vai todo mundo tirar foto com ele. Tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e sorte. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje à noite, às 7 da noite, pelas redes sociais, tem Só Derby em Debate. Até à noite!